E, inclusive, até já é um parceiro da PGR em torno de uma outra carreira, dos técnicos de emergência hospitalar, onde qualifica este reposicionamento decorrente de uma transição de carreira, qualifica-o como um ajustamento remuneratório. Ainda que a consequenciação material se traduza num acréscimo salarial. Só que, em bom rigor, os que foram reposicionados pelos 1.200 euros foram reposicionados para a primeira posição remuneratória. Era o salário mínimo dos enfermeiros. Não podiam ser reposicionados noutra posição remuneratória inferior porque não havia legalmente. E, portanto, é profundamente injusto não contar, precisamente, como nós referimos, não contar o tempo de serviço, para não contar os pontos, não traduzir o tempo de serviço em pontos para trás desses reposicionamentos dos 1.200 euros. A situação ainda é mais grave quando não aplicam este processo de mudança de posição remuneratória aos enfermeiros que têm um contrato individual de trabalho. Portanto, nós hoje temos nas EPIs enfermeiros com contrato de funções públicas e enfermeiros com contratos individuais de trabalho e, portanto, com quadros jurídicos, no entender, do Governo diferentes. E, portanto, diz o Governo que esta matéria das posições remuneratórias não é aplicável aos títulos. O que é que sucede? Mais uma vez, como exemplo, eles começaram ao mesmo tempo a trabalhar em 2001, eram contados a termo certo. Esta colega permaneceu num hospital que não é EPE e passou para contrato de funções públicas e contou-lhe o tempo todo, transformado em pontos. E mudou duas posições remuneratórias, quem começou no ano 2000-2001. Eu que estava numa EPE, quando foi transformado os hospitais em SAs em 2003 e depois em EPEs em 2005, ele passou para o contrato de trabalho. Portanto, conclusão, ele hoje está nos 1.201, porque entretanto nunca mudou de posição remuneratória, foi tendo desde 2001 os aumentos salariais da função pública, como aos outros, mas permanece hoje na primeira posição remuneratória, com o mesmíssimo serviço, e esta colega, que trabalha no mesmo serviço, só porque é contratada em funções públicas, está nos 1.613, isto é, mudou duas posições remuneratórias porque lhes contou, correta e legalmente, os pontos de sua exclusão devido. E a ele, não. E esta é uma profunda injustiça assente meramente na qualificação da natureza do contrato dito. CIT. Nós dizemos que é a qualificação da natureza do contrato porque nós temos um entendimento jurídico. Nós entendemos que os CITs são contratos de funções públicas atípicos. Não lhes é apenas aplicável o Código de Trabalho, o Direito Laboral Comum. Mas esse ainda não é o entendimento dominante do Governo e por isso dá azo a estas injustiças. E, portanto, sobre os congelamentos, os dois problemas centrais são estes. É a não aplicação da matéria de mudança de posição remuneratória aos enfermeiros com contrato de trabalho. E estamos a falar de cerca de 17 mil enfermeiros, que temos hoje a CIT, sendo certo que os 17 mil, se contassem os pontos, todos como contaram, os da função pública, nem todos reuniriam os pontos necessários para mudança de posição. O que estamos a dizer é, temos 17 mil CITs, mas 17 mil CITs não têm condições para mudar de posição. Destes haverá uns tantos, os que reuniriam os tais 10 pontos, para mudar de posição. Por outro lado, portanto, o segundo problema é então estes colegas que variam entre 18 e 25 anos, que pelo facto de terem sido reposicionados na primeira posição remuneratória, nos 1.201, em 2011, 12 e 13, não lhes contam os pontos para trás e por isso limpam-nos, como nós referimos no léxico sindical, uma série de anos de serviço e provocam inversões de posição remuneratória. São os dois problemas. E é que, do ponto de vista da solução, enfim, passaria por uma clarificação jurídica sobre isto. Segundo domínio, carreira de enfermagem. Desculpa.
Só acrescentar aqui mais um pequeno pormenor. Esta carreira de 2009 traz, de facto, uma revalorização comparativamente com a outra. Portanto, eles são reposicionados para a primeira posição remuneratória. O desenvolvimento, o tempo que exigia aos enfermeiros na anterior carreira para atingir esta posição, estamos a falar, pelo menos, mais de 9 anos, entre 9 e 12 anos, que teriam no modelo da carreira anterior. Portanto, ela é, de facto, uma revalorização para a primeira posição remuneratória e os enfermeiros precisavam para aí de uns 12 anos para chegar na grelha anterior de índices e escalões para chegar a esta posição. E, como o enfermeiro da Carlos disse, temos, além de facto de termos o sítio no mesmo contexto de trabalho, cujo processo de harmonização já se desenvolveu em termos dos IRCTs, já legalmente é aplicada as mesmas posições remuneratórias, a mesma avaliação, digamos, o mesmo modelo, estão no mesmo contexto de trabalho, com a mesma formação, exatamente nos mesmos sítios, e têm esta provavelmente esta situação de reposicionamento é a questão mais grave que nós temos dentro dos enfermeiros, porque envolve enfermeiros que têm 15 até 18 anos de serviço e estão na primeira posição remuneratória.
Sobre o domínio da carreira, portanto, em maio deste ano, ou seja, em maio de 2019, foi publicada uma alteração a estas carreiras de 2009. Falamos de carreiras porque estamos a falar em dois instrumentos legais, uma carreira para os sítios e uma carreira para os contratos de funções públicas. Portanto, mediante um processo negocial muito truculento, os senhores deputados lembrar-se-ão e de outros sindicatos que decretaram umas ditas greves cirúrgicas, etc. Portanto, no âmbito desse processo negocial muito truculento, o Ministério, a certa altura, decidiu encerrar as negociações, sem negociar integralmente todo o diploma, designadamente connosco, e, portanto, a carreira foi publicada. E encerra, desde logo, duas ou três, no essencial, duas, do ponto de vista legal, duas questões que dão também, que dão aso a um sentimento de uma profunda injustiça. E tem a ver com enfermeiros que estão posicionados em termos de percurso profissional e de carreira em patamares de elevada responsabilidade. Estamos a falar de enfermeiros supervisores, já agora, portanto, nós temos enfermeiros-chefes, vamos chamar gestores, os que gerem centros operacionais de pressão, medicina, urgência, ortopedia, enfermeiros-chefes, e acima desses enfermeiros-chefes temos enfermeiros supervisores que fazem uma gestão transversal, os serviços de cardiologia, os serviços de medicina, presença do departamento médico. E ao departamento cirúrgico, e ao departamento de saúde mental, e ao departamento da mulher e da criança. E ao nível dos departamentos há enfermeiros que fazem supervisão, fazem gestão integrada do conjunto desses serviços, em articulação com os enfermeiros-chefes de serviço. Bom, e aí este nível de enfermeiros supervisores, o que é que a carreira consagrou? Estes enfermeiros, portanto, são enfermeiros com anos e anos de percurso, anos e anos, não temos enfermeiros supervisores, estamos a falar já agora no país cerca de 82 enfermeiros supervisores que existem. São enfermeiros com mais de 28 anos de seguramento, não há nenhum abaixo de 28 anos de profissão, mas que fizeram 4 a 5 concursos para chegar a esta categoria profissional de carreiras anteriores, essa categoria de enfermeiro supervisor. Enfermeiro, foram enfermeiro especialista, concorreram para enfermeiro-chefe, concorreram para enfermeiro supervisor. Entretanto, mantiveram essa categoria atualmente atual. Bom, esta carreira bem apenas consagrarem a categoria de enfermeiro, enfermeiro especialista e enfermeiro gestor. A primeira questão é que a carreira impõe a transição de supervisor para gestor. Há uma descategorização. Depois, segunda questão, esta carreira tem a previsão de que haja enfermeiros que exerçam funções, digamos assim, de direção, isto é, que exerçam as mesmas funções de supervisor. A nova carreira não tem uma categoria de supervisor, mas tem uma previsão de que haja enfermeiros que exerçam as funções de direção ao nível dos departamentos. E o acesso a essas funções de direção é por concurso. Bom, consequência prática. Eu sou enfermeiro supervisor, agora transitei para a categoria de enfermeiro gestor, de enfermeiro chefe, serviço, fui descategorizado, e agora para exercer as mesmas funções de supervisão barra de direção no departamento, eu tenho que fazer um novo concurso, para o qual já fiz um concurso para enfermeiro supervisor, tenho que fazer um novo concurso para aceder ao exercício das mesmíssimas funções de direção barra supervisão. Portanto, esta é a primeira injustiça em termos que a carreira introduz. A segunda, e esta envolve muito mais enfermeiros, estaremos a falar de 3, 4 mil enfermeiros, tem a ver com os enfermeiros especialistas. E tem a ver com o seguinte, Portanto, os enfermeiros acabam o seu curso, depois de passar sempre tiram os seus cursos de especialidade, e no, antes desta carreira não tínhamos a categoria de enfermeiro especialista. Portanto, conclusão, os enfermeiros tiravam o curso de especialização e, portanto, chegavam aos serviços com o título da ordem emitido pela Ordem dos Enfermeiros. Quando as ordens emitem um título de especialista, inclusive a área médica ou outra, o título significa que o órgão regulador da profissão reconhece e comprova que tem as competências inerentes ao título e, por isso, emite o título. Se tem as competências, está a exercê-las. Isto, coisa diferente, não acontece. Ou seja, eu, quando estou na prática de cuidados, eu hoje não vou aplicar os conhecimentos que adquiri ou as qualificações que obtive, hoje não vou aplicar, isto não existe, não é? Portanto, eu, quando estou na aplicação, isto é, quando estou na praxis, na atividade diária, enfim, eu aplico os conhecimentos que adquiri com vista, enfim, ao melhor desempenho face ao, neste caso, aos utentes que tenho pela frente. Isto para dizer o seguinte, estes colegas estavam no curso de especialização, portanto, não havia qualquer mecanismo de valorização remuneratória do seu desempenho. Havia um acréscimo de competências, competências diferenciadas e específicas, mas não havia diferenciação económica. Permaneciam a ganhar o mesmo do que aqueles que não obtiveram esta qualificação. E, portanto, surgiu, em torno da carreira, a questão da exigência da categoria de enfermeiro especialista, como mecanismo de diferenciar, inclusive remuneratoriamente, os enfermeiros especialistas. Bom, o que é que a carreira vem consagrar? Consagrou a categoria e, na transição da velha para a nova carreira, dos atuais enfermeiros, veio dizer que os enfermeiros que tinham o título de enfermeiro especialista, que estavam a exercer funções, e logo isto levanta uma questão, e que, entretanto, recebiam, porque, entretanto, pelo meio disto foi negociado um suplemento remuneratório de 150 euros para estes enfermeiros especialistas, enquanto não havia uma carreira com uma categoria. Portanto, quem tinha o título, estava a ser funções e recebia o suplemento remuneratório de 150 euros, transitava diretamente para a categoria de enfermeiro especialista, sem qualquer formalidade. Sucede o quê? Sucede que, de todos os enfermeiros especialistas com o título emitido pelas enfermeiras que temos no país, tivemos administrações que entenderam que há alguns enfermeiros que não estavam a exercer as funções de enfermeiro especialista. Eu sou de saúde mental e estou na medicina. Na lógica de algumas administrações, saúde mental é para estar na saúde mental. Logo, como estou na medicina, não estou a exercer as funções de especialista. Logo, não me pago um suplemento. Veio a nova carreira, não sei se é função, não recebo o suplemento, não transito. Ainda que estes enfermeiros possam ser mais velhos do que colegas que estão no serviço mais novos e que recebem 150 euros, porque têm de ter funções no entendimento da administração. Portanto, há aqui uma questão de interpretação do que é o exercício de funções de especialista. Sendo certo que, nos termos legais, a entidade empregadora tem o dever legal de colocar o trabalhador num posto de trabalho adequado às suas qualificações. Portanto, o problema é aqui prévio. Porque é que aquele enfermeiro... Ainda, este caso não é um caso, porque, de facto, na medicina também são necessários enfermeiros de saúde mental, não é? Aliás, de acordo com as orientações da Ordem e orientações internacionais. Portanto, as administrações... Mas pode haver aqui algumas situações, sei lá, vamos sempre para as situações limite mais equacionáveis. A sua saúde materna e obstétrica, isto é na ortopedia. Não é? Então, o que é que daqui emerge com clareza? Eu não estou no serviço onde tenho condições para exercer as minhas competências específicas de saúde materna. Mas os especialistas têm dois domínios de competências. Competências comuns e genéricas, comuns a todas as especialidades, e competências específicas. Portanto, eu sou saúde materna, estando na ortopedia, não tenho condições, naquele contexto, de ser minhas competências específicas de saúde materna, mas eu aplico as competências comuns. Bom, tirando isto, que é outra questão um pouco mais discutível, a questão de fundo é que nós entendemos que o recebimento dos 150 euros não deve ser requisito para a transição direta para a categoria de enfermeiro especialista. Seria suficiente a detenção do título e a comprovação do exercício das funções. Assim não entendeu. E o que é que isto, agora na prática, está... Enfim, qual é a consequência e a profunda injustiça que resulta desta consequência da não transição de todos? Somos todos o mesmo serviço. Eu sou enfermeiro especialista, enfermeira, enfermeiro especialista, tinha o suplemento e recebia, vamos supor, o suplemento remuneratório, porque estava a ser as funções. E tenho 10 ou 15 anos de profissão. Esta colega também tem o título de enfermeira especialista, tem 20, é muito mais velha do que eu, só que está em exercício de funções de chefia. Está a chefiar o serviço. Como ela não recebe o suplemento de especialista, não transitou para a categoria de enfermeira especialista, mas eu transitei. Conclusão. Bom, quando cessar a comissão de serviço, agora estão algumas a cessar em 2020, em março cessa a comissão de serviço, ela é enfermeira especialista, transita para a categoria de enfermeira, e é enfermeira especialista, mas não recebeu o suplemento de 150 euros. Eu, mais novo na profissão, mais nova especialidade, transitei para a categoria de enfermeira especialista porque tinha o título e recebeu o suplemento. Na avaliação de desempenho, eu, enfermeiro especialista, passo a ser eu e o enfermeiro-chefe a avaliar todos os outros enfermeiros. Portanto, eu e o enfermeiro-chefe for para o serviço substituir a colega que estava em funções de chefia, eu, mais novo na profissão, mais novo no curso de especialização e que já fui avaliado e orientado por esta colega, eu é que passo a avaliá-lo. Nós não temos nenhum dogma, nenhum problema em que haja, e há modelos de avaliação, designadamente o modelo de avaliação 360 graus, em que todos avaliam todos, não é? Não temos nenhum preconceito em relação a isso. Agora, isso não tem ainda hoje, não tem, do ponto de vista teórico e do ponto de vista pragmático e legal, não está implementado no país em nada nenhuma avaliação de 360 graus na administração pública. E, portanto, entendemos que isto é uma coisa contra a natura que temos em termos de carreira profissional. Portanto, esta situação de injustiça, que é condicionar a transição para a categoria de enfermeiro especialista ao recebimento de 150 euros, determina este tipo de injustiças. Ainda por cima, foi o próprio Governo que fixou o número de postos de trabalho por instituição e quem ocupasse esses postos de trabalho teria 150 euros. Como o número de postos de trabalho dado a Lisboa Central, ou Lisboa Norte, foi insuficiente face ao número de enfermeiros especialistas que lá existia, logo temos os tais 3, 4 mil enfermeiros que não recebiam 50 euros e não transitavam. Ainda há aqui uma situação ainda mais grave, que é também nestes serviços, temos enfermeiros que nas anteriores carreiras, enfermeiros com mais anos de profissão, quando a carreira tinha a categoria de enfermeiro especialista, desde 1981 até 2009, as carreiras de enfermagem tiveram sempre a categoria de enfermeiro especialista, portanto, houve enfermeiros que ocuparam essa categoria. E, portanto, temos hoje enfermeiros especialistas que foram, enfim, nos termos e no tempo dessa última carreira com a categoria, fizeram um concurso para a categoria de enfermeiro especialista, não havia posto de trabalho, não receberam os 150 euros e agora não transitaram diretamente para a categoria de enfermeiro especialista. E estes colegas, todos estes, porque fizeram concurso até 2009, são seguramente mais velhos na profissão e na especialidade do que todos os outros colegas que, entretanto, sendo específicos e porque recebiam os 50 euros, transitaram diretamente. Portanto, há aqui uma situação de inversão também em relação àquilo que foi o percurso profissional destes colegas. Portanto, também isto, no nosso entendimento, passava por uma alteração ao Decreto-Lei 71/2009, à última carreira que foi publicada em 27 de maio de 2019. Portanto, uma alteração pontual aqui é um dos artigos da carreira. Em bom rigor, é apenas, no nosso entendimento, era suficiente a eliminação de uma alínea do artigo 8º, a alínea E do número 1 do artigo 8º, isto é, a alínea E que exige como requisito para transitar diretamente o recebimento dos 150 euros, não é? Portanto, estava uma proposta de alteração no sentido de eliminar a linha E e este problema era sanado.
Só um complemento. Estes enfermeiros especialistas de categoria, que são naturalmente os mais antigos, estão muitos deles no enquadramento que o enfermeiro da Carlos disse, que estão nas tais funções de chefia, estão a chefiar serviço. São naturalmente os mais antigos e os que adquiriram essa categoria por concurso e que neste decorrente das formalidades que há neste processo as instituições têm que fazer as listas nominativas, têm que as publicitar, constatam agora que nessas etapas processuais que têm cumprido de acordo com as formalidades da carreira e da transição estão a transitar para a categoria de enfermeiro.
Euros. Eu não recebi o suplemento de especialista, agora transito para enfermeiro. Os colegas todos mais novos que eu orientei, que eu integrei e que eu avaliei no serviço, agora é que me passam a avaliar.
qualquer coisa.
Aproveito para dar as boas-vindas também à deputada
Cláudia Bento,
do PSD, que também se juntou a nós, entretanto. Não faz mal, não tenho que pedir desculpa, mas certamente ainda acompanhou, sim, nós no início também fizemos uma ronda de apresentações, acompanhou toda a exposição. Portanto, agora passava para os colegas deputados que queiram colocar questões, qualquer um, não precisamos aqui nenhuma ordem específica, acho que podemos levar também na informalidade da conversa, compreendermos melhor e percebermos melhor, tirarmos dúvidas que queiram, por isso sintam-se à vontade. João.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora, cumprimentar a Sra. Deputada e os Srs. Deputados presentes, cumprimentar o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, na pessoa do Sr. Presidente José Carlos Martins, e também saudar o Sindicato por todo o trabalho que desenvolvem em prol da defesa e valorização da carreira de enfermagem e da profissão de enfermagem, que muito nos temos apreciado, e o PCP bastante acolhe aquilo que tem sido as propostas e aquilo que tem sido a iniciativa que o CEP tem desenvolvido ao longo destes anos. De facto, nós, desde logo, desde a primeira hora, manifestamos o nosso desacordo relativamente à nova carreira. Aliás, a nova carreira, dizer que surge precisamente, quase de propósito, deixar aqui esta ideia, publicada no momento em que depois, no final da legislatura, estávamos a finais de maio, princípios de junho, no final da legislatura, com muita dificuldade para que a própria Assembleia da República pudesse ter uma atitude, um comportamento de fiscalização desta lei, neste caso deste decreto-lei, sendo que ainda assim o PCP apresentou uma apreciação parlamentar, contudo, devido àquilo que é as limitações que nos são impostas regimentalmente face às dificuldades de podermos agendar para debate essa apreciação parlamentar, não conseguimos ter uma apreciação parlamentar no plenário do próprio decreto-lei, para que estas matérias e estas questões que aqui foram colocadas pelo CEP pudessem ser também na sede, na casa que é a Assembleia da República, pudessem ser apreciadas por todos os grupos parlamentares. Ainda assim, o PCP não deixou de sinalizar, também teve intervenções, nomeadamente junto do Governo, com requerimentos e questões relativamente a estas matérias, nomeadamente dos descongelamentos, que entendemos ser uma injustiça. Mas dizer, antes de mais, que a profissão de enfermagem e não valorizar os profissionais de enfermagem é descredibilizar e desvalorizar todo o Serviço Nacional de Saúde. São elementos fundamentais para que o Serviço Nacional de Saúde dê uma resposta de qualidade e em segurança a toda a população, e isso é reconhecido pela população portuguesa, isso é reconhecido publicamente, e naturalmente que o PCP preocupa-se com a valorização, porque só valorizando os profissionais de saúde, e em concreto os enfermeiros, poderemos ter serviços de saúde de qualidade, seja a nível dos cuidados de saúde primários, dos cuidados hospitalares ou dos cuidados continuados, a todos os níveis, independentemente do contexto onde eles são prestados, são decisivos e fundamentais aquilo que é os cuidados assumidos e prestados pelos enfermeiros. Nesse sentido, entendemos que a valorização da carreira e remuneratória é um elemento decisivo e fundamental para podermos valorizar aquilo que é o desenvolvimento de uma profissão tão importante. Contudo, sempre temos dito e sempre temos afirmado que estas matérias da carreira necessitam de uma discussão, de avaliação, e estas alterações e reposicionamentos teria que ser feito no âmbito da negociação coletiva. Naturalmente, com quem melhor pode representar e defender, neste caso, os enfermeiros, que são os representantes e as instituições, as organizações representativas dos trabalhadores, e o Governo. De uma forma unilateral, o Governo rompeu, deu por fim esta negociação coletiva e procedeu, então, à publicação desta carreira, que não foi, de forma alguma, consensual, e aliás, muito havia ainda para trabalhar em termos de corrigir injustiças relativas que foram criadas com esta carreira, que se a negociação coletiva tivesse sido concretizada e tivessem sido consideradas aquelas que eram as posições das organizações dos trabalhadores e, em concreto, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, certamente hoje não estaríamos aqui a discutir e a ter este debate. Nesse sentido, o PCP entende que há injustiças relativas que foram aqui elencadas pelo o Sr. Presidente do Sindicato, as quais nós acompanhamos. A questão dos descongelamentos é precisamente uma injustiça bastante grande. Aliás, não se tratou de forma alguma, não se tratou de nenhuma progressão na carreira, mas sim uma correção de uma injustiça, colocando então os enfermeiros na base da carreira publicada em 2009. Ora, isto aconteceu em 2012, sendo certo que não se tratou, portanto não poderia ser apagado nunca essa contagem de pontos e de tempo aos enfermeiros por via de uma justa posicionamento no tal escalão de base dos 1.201 euros. Entendo o PCP que deverá, de facto, ser clarificada esta situação, mas principalmente naquilo que tem a ver com a carreira de enfermagem, as preocupações também são bastantes, nomeadamente preocupações o que tem a ver com o número máximo de enfermeiros especialistas por serviço, na ordem dos 25%. Ora, isto é algo que todos nós sabemos que o custo da especialização de um enfermeiro recai sobre o próprio enfermeiro, são custos na ordem dos milhares de euros que custa, tendo o enfermeiro que às suas custas que fazer um investimento em termos da sua valorização profissional, que depois naturalmente isso se irá repercutir naquilo que é a valorização do próprio serviço da prestação de cuidados e, em última instância, nos cuidados que são prestados às pessoas. Por isso, é de valorizar que os enfermeiros façam este esforço económico, também muitas vezes com prejuízo da sua família, do tempo que têm para a sua família e para a sua vida pessoal, para se fazer o seu desenvolvimento profissional. E, nesse sentido, limitar a dizer que um determinado serviço não pode ter mais de 25% dos enfermeiros especialistas, isto é limitar e dizer que aquele serviço não deverá ter mais do que um quarto dos enfermeiros com um desenvolvimento profissional superior. Portanto, naturalmente, manifestamos também aqui o nosso desacordo relativamente a essa posição, assim como serviços com menos de 10 enfermeiros não poderem ter um enfermeiro gestor, um enfermeiro que possa chefiar o serviço. Ora, se não tiver mais, há serviços que, pelas suas características, e também temos que olhar a determinadas situações particulares, até de dispersão geográfica, em que há centros de saúde, em que há unidades que precisam, que não necessitam de ter uma dotação de 10 ou mais enfermeiros, mas que precisam efetivamente de ter um enfermeiro que faça a gestão do serviço e a gestão do pessoal da enfermagem. E nesse sentido também há aqui uma situação que é perfeitamente incompreensível. Depois também, o que teve a ver, já falei dos descongelamentos, e quero dizer e deixar aqui esta ideia, manifestar aqui a posição do PCP, que estamos a analisar com muita atenção aquilo que vem nas duas petições, e no âmbito daquilo que é a nossa intervenção institucional da Assembleia da República, estamos a equacionar uma intervenção, uma iniciativa, e esperamos que esta iniciativa possa vir a ser acompanhada pelos restantes grupos parlamentares, porque é da mais elementar justiça que estes profissionais, naturalmente enquadrados nos serviços com os restantes profissionais de saúde, possam ser valorizados naquilo que é a sua carreira, naquilo que é a correção também das injustiças que foram criadas por via desta nova carreira. Nesse sentido, o PCP acredita que será acompanhado por outros grupos parlamentares e que poderemos ter uma perspectiva de valorização dos enfermeiros, isto sem nunca deixar de valorizar aquilo que é o papel das organizações representantes dos trabalhadores na necessária negociação coletiva que é preciso ter junto do Governo e esperar que o Governo assuma uma atitude de poder receber as organizações no sentido de atender aquelas que são as suas reivindicações, porque elas são mais do que merecidas no contexto da prestação de cuidados e no contexto daquilo que é a luta que os enfermeiros têm feito, e valorizar aquilo que tem sido a luta ao longo dos anos dos enfermeiros, que muito têm feito para que a sua profissão e a sua carreira tenha sido dignificada. Ainda assim, este decreto-lei de maio não vem dignificar, como era esperado e era merecido, a carreira de enfermagem. Muito obrigado.
Mais alguém quer tomar a palavra? Não? Não? Ana, clica só no microfone por uma questão de gravação.
Só para aqui uma breve noção, porque eu trabalhei na saúde durante muitos anos em hospital e lidei muito perto com isto. Aquilo que falou há pouquinho e que é importante é que realmente às vezes o especialista não está diretamente a aplicar o conhecimento específico que adquiriu e está realmente desviado para outros setores da atividade no âmbito da saúde que não propriamente o da especificidade. Quando um enfermeiro, e esta é a minha grande questão que eu por vezes também levantava em termos de dinâmicas e de trabalhos e de organização em si, quando um enfermeiro se propõe a formação numa especialização, isto não cumpre propriamente uma necessidade, digamos, não há, por assim dizer, um estudo, uma avaliação da necessidade da especialização da enfermagem em determinadas áreas. Eu gostava de ter um pouquinho esta noção, porque realmente poderemos, digo eu, penso eu, poderemos estar a apostar numa formação específica. E se ela cabe ao próprio enfermeiro, realmente isto tem custos, mas também sabemos que as instituições hospitalares também facilitam e se propõem ajudar o enfermeiro que se destina e que se propõe a fazer a especialização, se realmente isto não pode também vir um pouco contra a expectativa do próprio enfermeiro. Porque eu proponho-me fazer uma especialização em enfermagem de reabilitação e no meu hospital, por exemplo, posso não ter lugar a desempenhar esta função. Portanto, até que ponto um sindicato e uma ordem poderão ver isto, olhando à carreira que têm definida, certo? Como é que isto é visto? Como é que realmente podem olhar para isto? Porque isto é de livre vontade do próprio enfermeiro, arriscando-se, digo eu, a não ter realmente a oportunidade de poder vir a exercer no âmbito dessa especificidade e poder vir a usufruir do suplemento e isto depois criar aqui alguma, porque também não é previsível, penso eu também, que todas as instituições consigam absorver todos aqueles que se propuseram fazer uma especialização. Não sei se há alguma análise feita sobre isto, se foi refletido, para evitar realmente aqui desfasamentos entre o que é uma necessidade e o que é que foi uma formação. Isto, aliás, levanta-se para todas as profissões, não é? É uma coisa que se discute atualmente, é vocacionarmos as formações mais ou menos em áreas que são realmente necessárias.
Pois, entre outros, esse é um dos elementos que traduz a ausência de planeamento estratégico na área dos recursos humanos, desde logo na saúde, porque é disso que estamos aqui a falar. Ou seja, em bom rigor, e é isso que andamos a exigir há anos perante todos os sucessivos governos, é que para o conjunto, para cada uma e todas as instituições, de acordo com a sua missão, de acordo com o conjunto daquilo que são os serviços que enquadra, não é? Qual é, do ponto de vista ao nível dos enfermeiros e de outros profissionais, qual é, primeiro, dotação global de enfermeiros quando são necessários destes, quando são necessários como especialistas e em que domínio de especialização? É? E, portanto, ficava claro o quadro, para todos os enfermeiros de que quem investisse naquela formação naturalmente deveria ter outras progressões, não sei se era carreira, se era outra coisa qualquer. Porque como está também não é correto nem é ajustado. Que é, hoje está no domínio da livre iniciativa de cada um ir especializar-se no que é. Eu sou da MAC e agora entrei em reputação e vou tirar a reputação. Então, mas quer dizer? Ok. Aumentar a qualificação é sempre útil, é sempre bom, há sempre, mas quer dizer, em bom rigor, as minhas competências específicas de enfermeiro de habitação eu não vou conseguir aplicar na MAC, não é? Então, quer dizer, depois também, se nos colocarmos do lado do patrão, neste caso, a entidade pública empregadora, assim, então, mas quer dizer, então, mas agora isto não está, digamos assim, com condições de potenciar toda a formação que adquiriu, mas do ponto de vista da competição económica, é justo que também tenha, como os outros que o estão a efetuar. Não é? Portanto, o que isto traduz é de facto uma ausência de planeamento estratégico que era necessário e útil que a gente defenda há anos, que fosse por instituição, e isto tinha, aliás, este é um dos elementos que traduz esta ausência de planeamento estratégico. Os enfermeiros tiram o curso de especialização, estão na medicina, tiram material uma especialidade. Quer dizer, mesmo do ponto de vista gestionário interno, muitas vezes não há o cuidado de depois tentar alocar aquele enfermeiro a um determinado serviço onde possa de facto potenciar a habilitação barra qualificações barra competências que adquiriu nesse processo formativo, não é? E portanto com isso quem perde são as pessoas no limite, não é? Porque não usufruem das competências que adquiriu inerente à qualificação que obteve. E depois o próprio enfermeiro também não adquire, não promove e não desenvolve essas competências, essas, enfim, o conhecimento e as competências que adquiriu e que pode ter impacto de facto em termos remuneratórios. Bem como, já agora, este planeamento estratégico deveria envolver uma outra coisa que hoje não existe. Isto é transversal na área da saúde e que, se calhar, mais tarde ou mais cedo poderá vir de novo a esta comissão alguma coisa sobre isso, que é, não há um processo de formação sistemática e contínua dos profissionais de saúde numa área de exercício, numa área de atividade onde a inovação é uma coisa brutal. Por um lado, e por outro lado, se lida com o bem essencial, com o bem fundamental que é a vida e a morte, não é? Como é que não há, isto é, fica ao critério, ao livre critério de cada um, ir fazer formação para acompanhar a inovação e o desenvolvimento, enfim, das melhores práticas e do conhecimento científico que existe. Não há, do ponto de vista sistémico, na era da saúde e no setor dos recursos humanos, um processo de formação sistemática, contínua, que leva a que os profissionais integrem na sua prática clínica toda a inovação e todo o conhecimento científico. Fica ao nível dos congressos, os médicos fazem uns congressos, organizados por mil e uma iniciativas, algumas formações em serviço, poucas, do ponto de vista dos enfermeiros ainda é menos, na área dos farmacêuticos, na área dos psicólogos, na área dos nutricionistas. Né? Portanto, quando o ritmo da inovação e do desenvolvimento do conhecimento científico é altamente acelerado nos dias, como todos sabemos, né, nos dias de hoje. E, portanto, não há redes transversais de integração dessa produção de conhecimento na prática clínica de forma sistemática, volto a frisar, não é? Com isto não estou a retirar, era só que faltava. Os profissionais fazem o melhor e o bem que sabem e estarão naturalmente a par, mas de uma forma sistemática, contínua e como processo sistémico, não há. E esse é um dos déficits no âmbito do planeamento de recursos humanos da saúde.
Sim. Uma nota, faz sentido o que a senhora deputada diz. Já foi referida esta necessidade de identificar exatamente qual é, para as respostas que é necessário no serviço, qual é exatamente o número de lugares e quais são as especializações. Mas no processo que nós tivemos antes da concretização desta carreira, porque a carreira anterior não tinha a categoria, mas no fundo a incluía, porque tinha um conteúdo que era específico dos enfermeiros especialistas, que só eles podiam desenvolver. Digamos, ela estava lá, depois não foi regulada e cuidada a tal valorização em termos de suplemento remuneratório. Neste processo que houve de transição, até agora a concretização para a transição para a nova carreira, a referência que havia aqui era atribuir o suplemento a quem efetivamente tivesse a cédula e estivesse a exercer. E o que nós verificamos é que, na verdade, havia muitos enfermeiros que tinham estes requisitos, tinham o título, estavam a exercer e não foram enquadrados no processo de regularização. Mas, claramente, falta aqui a definição em termos dos quadros, dos lugares que se entendem necessários para as melhores respostas, qual é o número de enfermeiros especialistas para as respostas que pretendemos que sejam dadas no serviço para cuidar das pessoas.
Força.
Eu só queria mais uma notazinha a propósito da formação contínua, porque não teria tanto essa noção, digamos, porque normalmente os hospitais têm sempre um departamento de formação que até é dirigido pelo setor da enfermagem e que promove, do que eu tenho conhecimento, portanto isto só para, porque isto realmente é uma zona geográfica muito delimitada, mas que realmente investem muito. A noção que fica, quem trabalha na saúde, é que os enfermeiros investem muito realmente em formação e continua, mesmo em local e em posto de trabalho. Fiquei agora, quando diz que não há investimento, fiquei um pouquinho...
Não. É verdade e existe. Agora, mas lá está, isso fica tudo na livre iniciativa e no livre critério das instituições. E o que estou a dizer é, do ponto de vista do país,
não há
um processo sistémico ao longo de 40 anos de exercício profissional, não é? Não há um desenho de um roteiro de formação contínua obrigatória. Portanto, fica ao livre critério e arbítrio, umas farão, e todas farão o melhor possível e o melhor que sabem, não é? Mas, quer dizer, volto a frisar, é muito na esfera hoje gestionária da iniciativa de todas as instituições, que têm várias, não é? Agora, processo sistémico, um sistema obrigatório, contínuo, sistemático, ao longo da vida profissional, 40 anos até à apresentação, à data de hoje, não é? Não há. A pensar mais a médio e longo prazo, não é?
Aqui estava, sobre este assunto, estava a pensar, mas porque é mesmo uma dúvida, porque a nível nacional, né, quase... Digo eu que há uma obrigatoriedade de número de horas de pessoa, de empregado, seja no setor privado, seja no setor público, não há um número de horas. Estou a falar só a nível sistémico, não há. Neste nível não estamos a falar disso. Aqui é mesmo desconhecimento meu. Se há uma obrigatoriedade do número de horas de formação por ano, por pessoa.
Há ao mínimo 40.
Eu tenho a ideia que sim.
Há ao mínimo 40, nos termos do Código de Trabalho.
E que isso se deverá entrecruzar com a avaliação de desempenho. Porque estou a pensar só... Estou a complicar? É? Pronto, não conheço, mas quer conhecer, obviamente, porque estava a fazer este pensamento muito geral, porque muito daquilo que vocês foram falando e do que eu conheço de algumas carreiras, enfim, mesmo dentro da autarquia, que foi também onde tive também alguma experiência na área dos recursos humanos, há linhas muito claras que se percebe que há uma visão geral sobre carreiras e que os princípios tentam ser homogéneos em diferentes carreiras. Posso comparar também com a carreira de psicólogo, que é a minha, e há coisas que se cruzam e que se tocam. Eu acho que há aqui a vontade de haver uma base homogénea, mas que se calhar dentro da especificidade da enfermagem temos que aprofundar. Assim como na especificidade da psicologia, também ainda ontem recebemos a ordem dos psicólogos, percebemos que há questões que têm que ser aprofundadas. Eu acho que houve e há aqui uma intenção do governo de... que eu acho que não é de má fé, é uma intenção clara de tentar homogeneizar muitas das carreiras que temos, enfim, que estão sob a tutela do governo, não é? Na sua maioria, sobre aquilo que decreta sobre elas, e depois há a especificidade de cada uma, e eu acho que depois temos esta oportunidade, e eu acho que vocês trazem a reivindicação, e eu considero uma clara oportunidade de pensar aquilo que tem que ser melhorado, porque a intenção, imagino sempre que as intenções deste tipo de alterações têm por base uma intenção boa, mas depois escapam estas visões que se calhar tiveram que ver com o contexto, como o João também aqui falou dele, provavelmente tem que ver com este contexto e que não foram afloradas muitas destas questões. Portanto, o comparativo que eu fui fazendo, perdoa-me algum desconhecimento do pormenor, mas é para isso que aqui estou também, para eu ir melhorando o conhecimento do pormenor, mas muito daquilo que vocês foram falando, fui fazendo estes comparativos na minha cabeça de outras carreiras que conheço e que partem da mesma base, e eu acho que aquilo que preciso agora teremos é de continuar a olhar depois para a especificidade, e esta é a oportunidade que o temos de fazer, e agradeço que tragam esta discussão, e obviamente que o deputado João Dias já fez aqui esta declaração clara de que o partido, que o PCP está a olhar e que vai promover iniciativas e dá aqui a abertura para que todos os partidos o possam fazer em conjunto, e isso já é um passo muito importante e que agradeço. Eu não percebi se tinha pedido a palavra para João.
Muito obrigada, senhora relatora. Quero apenas só, já que estamos na fase final desta audição, nos parece ser muito importante, e até porque parece que está a ser esclarecedora para muitos dos deputados aqui presentes, quero apenas dizer que centramos aqui um pouco a discussão na questão da formação especializada, que é, no fundo, uma formação que não confere um título académico, mas que é feita em contexto de ensino superior. Naturalmente que há uma das coisas que nós temos que valorizar e temos que apreciar, que é o facto dos enfermeiros se disponibilizarem um pouco por todo o lado nas diversas instituições para fazer formação. Fazem formação às tais 40 horas, mas antes assim fosse, antes todas as instituições públicas e privadas conseguissem de facto dar aquele que é o direito de formação que os enfermeiros têm, não são só os enfermeiros, há outros profissionais de saúde que também têm esse direito. Mas infelizmente nem todas o observam. Mas aquilo que eu quero deixar é que a formação no contexto de trabalho, que é essa que estamos aqui a falar, é uma formação a que os enfermeiros aderem e fazem além daquela que está preconizada, estas 40 horas, e promovem e fazem também aí um seu investimento pessoal, económico, enfim, e nós temos que valorizar isto. Mas olhar para o problema dos profissionais de saúde e da enfermagem, apenas e única e exclusivamente por esta questão, não é suficiente, porque é importante também valorizá-los em termos de carreira, mas valorizá-los também em termos dos serviços, da sua dotação necessária. Porque, por mais que os enfermeiros estejam dotados em termos da sua formação académica e profissional, não conseguem responder a todas as necessidades se eles tiverem, os serviços estiverem dotados em reduzido número, e que, de facto, essa é também uma lacuna que nós devemos, através da valorização profissional de uma carreira que responda às devidas necessidades. Naturalmente que falou aqui de uma questão que é muito preocupante, que é a avaliação de desempenho. Nós entendemos que a avaliação de desempenho deve ser para valorizar os profissionais, para que eles promovam o seu crescimento e o seu desenvolvimento, e não para retê-los em escalões, para que eles não tenham a sua progressão remuneratória, fazendo com que haja aí um certo contenção em termos daquilo que possa ser as implicações do desenvolvimento remuneratório. Porque se um justo sistema de avaliação de desempenho só terá como objetivo e fim último não a identificação das lacunas e das necessidades dos profissionais, com objetivo de os, neste caso, até classificar, criando até competitividades desnecessárias e conflituidades por vezes, mas sim com o objetivo de que identificar e para que aquele se promova a formação e o desenvolvimento desse profissional, sendo certo que isso se traduzirá numa melhoria também dos cuidados que são prestados nos serviços e nos departamentos e nas unidades, e depois na melhoria dos cuidados que são recebidos pela população. Esse sim será o objetivo de um serviço, de um sistema de avaliação de desempenho, que claramente o SEADAP não é. Claramente o SEADAP não vem responder, não vem criar aqui uma valorização, antes pelo contrário, o fim último do SEADAP é derreter os profissionais um pouco por toda a administração pública, criando condições para que não se progrida. Mas pronto, isso são situações muito complicadas que cabe, entendemos nós, cabe mais uma vez às organizações representantes dos trabalhadores junto da tutela, poderem trabalhar estas matérias, porque entendo o PCP que são, precisamente, neste caso, reconhece no Sindicato dos Enfermeiros Portugueses todo o mérito e toda a idoneidade para poder defender os enfermeiros, em concreto, de uma forma em que os vai valorizar de certeza absoluta. Mas, infelizmente, não tem sido acolhido, o que é para nós um desagrado, mesmo por parte deste governo minoritário do PS, poderia e deveria ir mais longe e valorizar estes profissionais que bem o merecem. Muito obrigado.
Mais alguém quer, nesta última ronda, fazer algum comentário? Não? Pergunta? Então, deixava para vocês a última palavra.
Então, é só uma notinha no sentido que no desenvolvimento do processo de petição, portanto, nós quando prefigurámos o agendamento da sua discussão, porque estão reunidos os requisitos para subir ao plenário, depois nós naturalmente solicitaremos reuniões aos grupos parlamentares para, de uma forma mais substanciada e documentada, não só a objetivação do problema, mas sobretudo o que é que, no nosso entendimento, poderiam ser propostas de solução, não é? Do ponto de vista pragmático, não é? E o que é que nesta sede se poderia, no entendimento do sindicato, se poderia fazer para resolver. E agradecer mais uma vez a reunião.
Então,
e como estamos no início de mandato, há sempre aí a dar um bom ano e um bom mandato para todos e para os que agora iniciam, não é?
É isso.
Se a memória não me falha.
É isso mesmo. Muito agradecemos também os vossos votos e desejamos também para vocês um bom ano e um bom ano de lutas e um bom ano de sucessos e concretizações também. Muito agradecemos aqui também a vossa vinda, o vosso esclarecimento e então o segundo passo, pelo que deixa já, aqui fica já o repto, é o vosso pedido de reuniões aos grupos parlamentares em que possam colocar algumas propostas e depois disso seguirá para o plenário, imagino eu, que não percebo nada deste procedimento.
Nossa, a deputada elaborará o relatório final.
Ah, eu vou fazer um relatório, que é estão a perceber?
E depois será enviado então para agendamento
em plenário.
Da petição em plenário.
Muito bem, portanto ainda há este passo, que só eu tenho que fazer um relatório, estão a ver, discuti-lo em comissão e depois vai para o plenário. Mas pronto, mas reúne as condições de plenário, eu acho que esse é o fim, digamos, o princípio, se calhar que vocês mais desejam é que isso aconteça em plenário e depois sejam efetivados as vossas reivindicações. Não podemos saber se esse é o final, em todo o caso, contem com todos nós para podermos discutir depois também nos grupos parlamentares e percebermos aí a posição de cada partido, de cada grupo. Muito obrigada.
Obrigado. Podemos tirar uma fotografiazinha agora?
Claro que não. Vamos lá tirar.